7.100.000 estudantes se inscreveram no Enem deste ano.
Brasil registra a menor inflação dos últimos 11 meses.
Começa amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
Sexta-feira, 7 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Aldilei Ribeiro e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O número de inscritos no Enem deste ano foi maior desde a criação do exame há 15 anos.
O Ministério da Educação tinha registrado 7.800.000 candidatos pré-inscritos, mas nem todos confirmaram a inscrição. E o número total ficou em 7.173.524 participantes.
O Enem 2013 oferece mais de 38 mil vagas em 145 universidades que utilizam o exame para o ingresso de estudantes.
O número superou do ano passado, quando quase 6 milhões de pessoas se inscreveram. Assim como em 2012, as mulheres foram a maioria, mais de 4 milhões, enquanto os homens se aproximaram dos 3 milhões de inscritos. Esse aumento faz crescer a preocupação com a realização da prova. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou que vai aumentar o número de corretores e das pessoas que vão trabalhar na aplicação da prova. A segurança também deve ser reforçada.
A gente comemora a vitória, mas aumenta a nossa responsabilidade. Nós vamos ter que aumentar o número de coordenadores, de supervisores, o número de municípios, o número de impressão de provas. Nós vamos precisar de mais participação da polícia em todo o processo de monitoramento.
Mais da metade dos estudantes vai fazer a prova de graça, por terem renda familiar de até um salário mínimo e meio ou por serem matriculados em escolas públicas cadastradas no censo escolar. Esses dois grupos somam mais de 5 milhões e 200 mil estudantes. Para o ministro da Educação, existem vários motivos que estão fazendo aumentar cada vez mais a procura pelo exame.
Eu acho que o Brasil tem esse desejo de estudar por várias razões. A primeira, porque a economia está aquecida, o mercado de trabalho está próximo do pleno emprego, as pessoas sabem que podem ganhar mais se tiverem mais formação, seja um ensino técnico profissionalizante, seja um diploma universitário. Vai melhorar muito a vida. Essa é a razão fundamental. Segundo, porque o Enem abriu oportunidade para as pessoas. Ela pode ter uma bolsa do ProUni, pode ter um financiamento do FIES que é subsidiado, pode entrar pelo sistema de cotas, pode pegar uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras e estudar nas melhores universidades do mundo. Então tudo isso gerou também um desejo.
As provas do Enem acontecem nos dias 26 e 27 de outubro. O exame é uma porta de entrada para universidades e institutos federais. Com as notas do Enem, o aluno pode, inclusive, obter certificado de conclusão do ensino médio. De Brasília, Leandro Alarcon.
E um dos motivos que tem contribuído para o aquecimento da economia, citado pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, na reportagem do Enem, é a queda no índice de inflação.
O IBGE divulgou hoje que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, caiu de 0,55% em abril para 0,37% em maio.
Essa é a menor taxa registrada desde junho do ano passado.
Um dos principais responsáveis pela inflação ter caído em maio foi o preço dos remédios.
O grupo de alimentos também apresentou forte desaceleração, como explica a coordenadora de índice de preços do IBGE, Eulina Nunes.
Apesar dos preços continuarem subindo, os alimentos mostraram taxa bem mais amena do que antes. Isto em função da super safra de 186 milhões de toneladas de grãos que está entrando no mercado. E também, com certeza, aos efeitos da desoneração da cesta básica.
Já no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 6,5%.
Das 11 capitais pesquisadas, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre e Brasília tiveram aumento do índice de inflação.
E em Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Salvador, São Paulo e Belém, o índice caiu.
Voz do Brasil!
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa neste sábado com a meta de vacinar 12 milhões e 200 mil crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
A campanha termina no dia 21 de junho e este ano estão sendo distribuídas quase 20 milhões de doses da vacina oral para os 115 mil postos de saúde.
Pontos itinerantes também vão estar funcionando em todo o país. É importante que as mães levem a carteira de vacinação, como explica Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
A caderneta de vacinação é um documento fundamental para que os profissionais de saúde possam estar registrando essa vacinação, mas também para que eles possam avaliar se a criança tem alguma vacina que está em atraso e que eles possam ser agendado uma data para que a criança complete a sua vacinação. Então, esse é um documento fundamental para que seja levado no dia da vacinação.
7Cs.
O brasileiro Paulo de Tarso Vanucci, que foi ministro dos Direitos Humanos do Brasil durante o governo do ex-presidente Lula, foi eleito nesta quinta-feira membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
A eleição ocorreu durante a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, na cidade de Antigua, na Guatemala.
Os ministros Antônio Patriota, das Relações Exteriores, e Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, participaram da Assembleia, que, entre outros pontos, aprovou a Convenção contra toda forma de discriminação e intolerância e a Convenção contra o Racismo.
O jornalista Adalto Gouveia entrevistou hoje com exclusividade a ministra Maria do Rosário sobre esses assuntos.
Ministra, quais foram os principais resultados da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, na Guatemala?
O Brasil teve uma importante participação na aprovação de duas convenções novas sobre direitos humanos no âmbito das Américas. Uma delas diz respeito ao enfrentamento ao racismo e a outra diz respeito a todas as formas de intolerância contra a populações vulneráveis, incluindo migrantes, incluindo comunidade, população LGBT, enfrentando os temas da diversidade sexual e das discriminações de um modo geral. Além disso, o país volta com uma vitória muito importante. Nós fizemos uma proposta, apresentamos um nome como candidato à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do ministro do governo do presidente Lula, ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, e ele foi escolhido como integrante dessa comissão importante para toda a região, e a mesma dedicada contribuição que fez ao Brasil na área de direitos humanos ao longo de toda a sua vida, agora ele estará oferecendo ao nosso continente com protagonismo da nossa nação, do nosso Brasil.
Ministra, de que forma a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação, aprovada na Assembleia Geral, vai contribuir para a sociedade brasileira?
A sociedade brasileira pode contar que aqueles princípios que são já parte do Brasil, do âmbito constitucional, aqueles princípios que nós preconizamos também para o mundo em termos de direitos humanos e respeito à diversidade, agora poderão ser melhor observados nas Américas. E do ponto de vista do Brasil, nós adotamos todas as propostas de direitos humanos, tanto do sistema das Nações Unidas quanto da OEA. E buscamos aquele nossa forma de ser brasileira também, criativa, de agirmos envolvendo e participando com a sociedade civil, valorizando muito a democracia. Nestas duas áreas do combate ao racismo, fortalecendo a nossa Secretaria de Políticas Públicas para o enfrentamento ao racismo e fortalecendo as políticas de direitos humanos, nós estaremos realmente caminhando cada vez para um Brasil mais democrático e um Brasil com mais direitos humanos.
Nós conversamos com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, um grande abraço e parabéns a todos os brasileiros e brasileiras.
Uma reunião entre representantes do governo e de lideranças indígenas nesta quinta-feira discutiu a situação dos índios da etnia terena e os conflitos ocorridos no Mato Grosso do Sul.
A situação envolve a demarcação de terras indígenas e o atual conflito causado por invasões de fazendas e canteiros de obras nas usinas hidrelétricas.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destaca os compromissos acordados na reunião, entre eles a criação de um fórum para discutir demarcação de terras com índios.
tiramos como proposta a primeira, atendendo o pedido deles, de que fazer aquilo que nós já estamos fazendo, uma apuração rigorosa e imparcial do que aconteceu na reintegração da Fazenda Buriti, inclusive com laudos periciais feitos por peritos que vão, de maneira isenta, apurar tudo o que aconteceu. E evidente, na medida em que se comprovar que há abuso de qualquer um, haverá a responsabilização nos termos da lei, ou seja, uma apuração rigorosa de todos os fatos. Ninguém está acima da lei, isso foi dito a eles. E, portanto, quaisquer violações à lei que foram praticados por quem quer que seja, serão objeto de punição uma vez apurados. Então, esse foi o primeiro compromisso. O segundo compromisso foi o de propor para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, para representantes dos povos indígenas e para representantes dos proprietários da região, a criação de um fórum onde nós iremos discutir soluções para a viabilização e o equacionamento do conflito que lá existe sobre terras indígenas. A ideia é criar um fórum de negociação que o governo federal estará presente. Vou propor ao governo estadual, ao Ministério Público, à magistratura, a representantes dos dois lados, a possibilidade de nós debatermos e chegarmos a um acordo em relação a como pode ser solucionado esse conflito. Houve a concordância deles, nós dissemos que nós vamos propor que esse fórum seja criado num prazo de 15 dias, evidentemente, para iniciar um processo de negociação pacífica em relação à questão.
E a presidenta da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, Marta Maria do Amaral Azevedo, entregou o pedido de exoneração do cargo ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Segundo nota publicada hoje, a decisão foi tomada em virtude da necessidade de realizar um tratamento médico que é incompatível com a agenda de presidenta.
A FUNAI informa ainda que a diretora de promoção ao desenvolvimento sustentável da FUNAI, Maria Augusta Azirati, vai assumir o cargo interinamente.
Voz do Brasil!
Representantes de diferentes movimentos sociais, gestoras municipais e estaduais, pesquisadoras e autoridades convidadas participam até amanhã aqui em Brasília de um encontro para discutir propostas específicas para jovens mulheres.
A ideia é incorporar à agenda política ações voltadas à juventude e mulheres em geral, tendo como referência o Plano Nacional de Política para as Mulheres e o Plano Plurianual 2012-2015. Cleide Lopes acompanhou e tem os detalhes.
Educação, trabalho, autonomia, saúde, cultura, comunicação e violência. Assuntos que estão sendo discutidos no primeiro Seminário Nacional de Políticas para as Jovens Mulheres. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, a meta do governo até 2015 é promover a universalização de direitos em todos os segmentos da sociedade.
As pessoas não têm noção, mas em todo o país há uma rede de participação social, lá nos níveis mais da periferia, que salvam a sociedade, que salvam os mais pobres, que permitem que os mais pobres consigam ter a sua própria vida. Não é só Bolsa Família, não são só programas assistenciais, são redes que vão se formando cada vez mais, que dão estabilidade social e econômica através de iniciativas associativas, de solidariedade, economia solidária, que permitem hoje que a sociedade viva de maneira muito mais segura, muito mais digna do que anteriormente. Isso é um pouco invisível para muita gente. E são essas redes, insisto, que são exercícios de cidadania e, ao mesmo tempo, permitem uma vida digna, consistente e que está mudando a sociedade brasileira, a sua autoconsciência de direitos e de participação.
De acordo com dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, existem atualmente no Brasil 25 milhões de mulheres na faixa etária de 19 a 29 anos. Essas jovens mulheres representam 50% da população de mulheres do país. Para a secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Lourdes Bandeira, a ideia é criar uma política de inclusão e igualdade para elas.
É fundamental que essas jovens sejam educadas, qualificadas, que estejam no mercado de trabalho com ótima formação, que não sejam objeto da violência, sobretudo da violência nas relações interpessoais, não é? Então, essas são atividades e ações que a SPM, na sua política, que tem um capítulo específico de política voltado para as mulheres jovens.
O encontro Educação e Trabalho para a Autonomia das Jovens Mulheres, que termina amanhã, reuniu em Brasília cerca de 60 mulheres jovens de várias regiões do país, que trouxeram suas experiências e necessidades para contribuir com a elaboração da política pública para mulheres de 19 a 29 anos. De Brasília, Cleide Lopes.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E o tema de hoje, Aldilei, é uma consulta pública que quer saber a opinião dos brasileiros sobre as ações que podem integrar o Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente.
Todos os cidadãos podem enviar sugestões até segunda-feira, dia 10 de junho.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com o analista ambiental do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Alex Bernal.
O que prevê exatamente esse Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente?
O programa está estruturado em quatro linhas de ação. A primeira é educação ambiental, a segunda, trabalho decente e sustentável para a juventude, a terceira, o direito da juventude ao território e o quarto, a participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Então, assim, é um conjunto de temas que a gente acredita que tentam trazer a perspectiva da sustentabilidade para a juventude, seja na dimensão do trabalho, seja na dimensão da ocupação do território, seja os processos formativos que devem ser feitos com a juventude para possibilitar que ela tenha, né, uma possibilidade de desenvolvimento, de olhar para o ambiente de uma maneira mais sustentável. Enfim, então é um guarda-chuva de estratégias, né, que o governo está construindo para conseguir trazer essa temática da sustentabilidade para a juventude.
Agora, qual o papel dessa consulta pública? O que exatamente está sendo colocado em debate?
Então, foi instituído um grupo de trabalho composto pelo MEC, MMA e Secretaria Nacional da Juventude, no qual se trabalhou um texto base, né? E é esse texto base que a gente está apresentando com uma linha, né, de conceitos e temas que devem abarcar o programa. Então, qualquer jovem, principalmente o jovem, mas qualquer pessoa pode contribuir nas linhas de ação do programa, nos objetivos propostos e, de certa maneira, nas ações também que vão ser desenvolvidas.
Agora, o ideal é que o jovem participe, né?
A ideia do programa é dar protagonismo à juventude, né? E o histórico é que muitos jovens, muitos grupos da juventude já vêm participando de processos que têm a temática ambiental como prioritária. Então, trazer o olhar da juventude para o programa, né, o acúmulo de experiências já desenvolvidas, é fundamental para que o programa tenha uma cara de juventude, que ele de fato possa responder os anseios desse segmento social.
Muito obrigada pelas informações. Quem quiser participar, as contribuições podem ser enviadas até o dia 10 de junho. Todo esse processo da consulta pública pode ser feito pela internet.
Ouvimos o analista do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Alex Bernal, sobre uma consulta pública que recebe sugestões do cidadão sobre o Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente até segunda-feira, dia 10 de junho.
7/18.
Divulgada esta semana no Diário Oficial da União, a relação de propostas de municípios e consórcios habilitadas para aquisição de máquinas escavadeiras hidráulicas e tratores de esteiras que devem ser usados na aquicultura familiar.
Os equipamentos devem ser entregues aos municípios até o final deste ano.
E esse é o assunto da entrevista que a repórter Graziela Mendonça fez com a secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Maria Fernanda Ninci.
Quantas propostas para aquisição de máquinas foram habilitadas pelo Ministério e qual foi o critério?
Foram cerca de 1.200 propostas habilitadas, contemplando tanto consórcios e prefeituras. Os critérios, eles foram divulgados no início do edital. Então, o primeiro edital trazia que seriam mais bem pontuados os consórcios em relação a propostas individuais e também os municípios que apresentam IDH menor, mais baixo, né, que contemplam assistência técnica, que tem um grande número elevado de produtores familiares e outras características que estão envoltas nos programas do governo federal.
De que forma essas máquinas vão beneficiar os aquicultores?
Bom, com essas máquinas, o aquicultor entra para um sistema de produção, que é o sistema de produção de tanque escavado. Então, uma máquina pode atingir ou pode atender até 72 famílias. E beneficiar todas elas com a escavação e manutenção desses tanques.
Quando essas comunidades vão receber essas máquinas?
Bom, a habilitação, ela tem um processo agora de 10 dias corridos para recursos e mais um período para análise desses recursos. Após o lançamento deles, nós vamos iniciar, como divulgado desde o início, uma ação de aquisição dessas máquinas. A aquisição, ela depende do orçamento do Ministério. Mas ela inicia ainda esse ano.
Secretária de Ordenamento e Planejamento da Aquicultura do Ministério da Pesca, Maria Fernanda Nice, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a todos.
Brasil, a pátria de chuteiras.
De olho na Copa das Confederações, que começa no dia 15 desse mês, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos que oferecem alimentação vão ser classificados por categoria.
O Ministério da Saúde aprovou diretrizes nacionais que devem ampliar a comunicação e a transparência com os consumidores, com a meta de garantir a qualidade dos serviços prestados.
Para discutir essa categorização de serviços de alimentação, foi feito hoje aqui em Brasília um seminário.
Durante o seminário, representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tiraram dúvidas sobre os cerca de 50 itens que vão ser utilizados para avaliar os restaurantes. O programa de categorização dos serviços de alimentação é um projeto piloto para a Copa do Mundo. As cidades sede que desejarem participar vão escolher um grupo de no mínimo 80 restaurantes que vão receber a visita de fiscais da Vigilância Sanitária. Entre os critérios de avaliação estão a presença de um profissional responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos, o uso exclusivo da água potável no preparo das refeições e conexões dos estabelecimentos com redes de esgoto. Os restaurantes vão ser classificados em 5 níveis de cumprimento das regras de segurança alimentar e os resultados devem ser informados em área visível para os clientes. A gerente-geral de alimentos da Anvisa, Denise Rezende, explica as etapas do programa.
As vigilâncias sanitárias que aderiram ao projeto, elas vão elencar aquele número de estabelecimentos que vão fazer parte nesse primeiro momento e eles vão ter a oportunidade de fazer uma autoinspeção utilizando o mesmo instrumento que a vigilância vai utilizar para fazer o trabalho. No cronograma inicial, eles têm um período para autoinspeção, em seguida nós temos duas inspeções pela vigilância sanitária, sendo que a última seria no primeiro semestre do próximo ano. Em maio a gente fecharia então o resultado dessas avaliações para que o consumidor tivesse tempo de ter conhecimento desse resultado, para que ele possa escolher e também seria antes da Copa, do que seria em julho.
A nutricionista Adriana Vieira, que assistiu ao seminário promovido pela Anvisa, destacou o caráter preventivo do programa.
Eu acredito que é muito importante o consumidor ter essa garantia que ele está consumindo num estabelecimento que não vá trazer prejuízo à saúde dele. E também esse instrumento de autoavaliação eu achei super importante para que o empresário entenda e tenha um compromisso com o consumidor no sentido de realmente não vender só o produto, mas vender a qualidade desse produto.
As etapas de escolha, avaliação e classificação dos restaurantes vão até maio de 2014. De Brasília, Isabela Azevedo.
Depois de 19 dias de fiscalização, a Operação Ágata 7 apreendeu mais de 25 mil toneladas de maconha e mais de 600 quilos de cocaína, crack e haxixe.
Os números são considerados um recorde histórico pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão do Ministério da Defesa, que coordena essa operação.
Além disso, as forças militares e a Polícia Federal conseguiram neutralizar a safra de coca no Peru, numa área de aproximadamente 30 mil hectares, com a fiscalização do comércio de combustível utilizado para o refino da planta na divisa do município de Tabatinga, no Amazonas.
Segundo a Polícia Federal, sem a possibilidade de transformar a cocaína em pasta base, as quadrilhas deixaram de produzir 30 toneladas da droga, que seguiria diretamente para o mercado nas regiões sul e sudeste do Brasil e também para os Estados Unidos e para a Europa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 7 milhões e 100 mil estudantes se inscreveram no Enem deste ano.
Brasil registra a menor inflação dos últimos 11 meses.
Começa amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você, bom fim de semana e até segunda-feira.